E antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu vou falar um bocadinho sobre aquilo que tem sido a posição da Associação ILGA Portugal e aquelas que são alguns dos nossos contributos para esta questão. Depois o Paulo completará também no que diz respeito àquela que tem sido a história da discussão do acesso às técnicas de PMA em Portugal. Nós, quando estávamos a conversar sobre o que viríamos aqui dizer, pensámos em trazer alguns dos nossos comunicados de imprensa que tivemos a ocasião de emitir ao longo dos anos. Temos aqui alguns, não os trouxemos todos, temos aqui alguns que teremos o prazer de partilhar, caso considerem pertinente. O primeiro é de 2005, e ironicamente, a Associação ILGA Portugal apelava ou punha-se no lado em que apoiávamos o TGV para Madrid. Isto era obviamente uma ironia. E porquê? Porque em 2005 discutia-se uma lei, que veio a ser aprovada em 2006, que excluía mulheres solteiras e que excluía casais de mulheres, quando em Espanha, desde 1988, qualquer mulher que quisesse tinha as técnicas que estavam disponíveis para as outras mulheres ao seu alcance. Em 2005, esta situação era absolutamente ultrajante e humilhante. 10 anos depois, 11 anos depois, continuamos aqui exatamente na mesma situação. O que é que mudou? Em termos de legislação, não mudou grande coisa, mas para nós mudou muito. Mudou a sociedade e mudaram muito as expectativas das pessoas que em 2005 já eram as de poder formar a sua família da forma que desejavam e que em 2015 esta posição não só é reforçada, como existe uma revolta enorme por a situação não ser de igualdade no acesso. O país foi mudando ao longo dos anos. Não é? E se há 10 anos não era admissível haver uma discriminação no acesso à parentalidade e às técnicas que existem de facto e que são de fácil ou seriam de fácil acesso caso houvesse vontade política, 10 anos depois esta situação é manter-se num estado de direito e que privilegia os direitos humanos, a igualdade e uma série de valores que nos colocam num plano de direitos humanos, obviamente num campo em que a igualdade tem que ser a regra, não é admissível. Aliás, é obviamente contrário à situação em que estamos, é obviamente contrário à Constituição da República Portuguesa. Portanto, esta questão para nós é, antes de mais, uma questão de direitos humanos, mas não é só, é também uma questão de acesso à saúde. Que, obviamente, e é nesse sentido que aqui estamos. Espanha, como há pouco tive a oportunidade de referir, em 1988 soube reconhecer que os projetos parentais de mulheres, independentemente de com quem estivessem, poderiam ser válidos e, portanto, seria, obviamente, o caminho certo, permitir que todos os projetos familiares fossem concretizados sem discriminação em função de orientação sexual, neste caso. E o que é que acontece neste momento em Portugal? O que acontece é que esta exclusão cria uma exclusão social adicional, porque, como é óbvio, e um pouco à semelhança do que aconteceu durante muitos anos com a interrupção voluntária da gravidez, é possível contornar a proibição, caso haja dinheiro para ultrapassar uma fronteira e aceder aos tratamentos fora do país. Ou seja, esta é obviamente uma questão de direitos humanos e de igualdade, mas é também uma questão de acesso à universalidade, direito à saúde. E como é que estamos neste momento? As mulheres solteiras e os casais lésbicas que querem engravidar escolhem um de três caminhos. Um é esperar, com todo o peso social, familiar, pessoal que isso acarreta, e não sei, acredito que muitas das senhoras deputadas e senhores deputados já quiseram ter projetos parentais e sabem que quando a vontade de ter uma criança é grande e existe, torna-se central na vida de uma pessoa, não é? Se calhar, se há 50 anos, um casal de lésbicas poderia eventualmente não ter a expectativa de poder vir a ser mãe, de virem a ser mães em conjunto. Mas não é de todo o caso neste momento. Nós sabemos que as técnicas existem, as mulheres, sejam lésbicas ou estejam solteiras, sabem que as técnicas existem e que é fácil, que são simples, e portanto têm a legítima expectativa de poder vir a constituir uma família da forma que consideram ser a sua, e que muitas das vezes passa pelo acesso às técnicas de reprodução medicamente assistida, procriação medicamente assistida. Portanto, há mulheres que decidem esperar, com todo o peso que isso acarreta, e eventualmente esperar até ser tarde demais, porque o nosso limite reprodutivo existe, e não é infinito de todo. Há depois quem escolha fazer contornar a lei de uma forma caseira e pede a um amigo, por exemplo, para ser dador, com todos os riscos de saúde e sociais que isto acarreta. Porque estamos a falar de, obviamente, de homens que muitas das vezes não fizeram testes, ou não fizeram testes com a linha de tempo necessária para se garantir que o esperma não traz consigo doenças contagiosas. E as mulheres submetem-se porque é esse o seu projeto, e é para esse caminho que o país empurra e que a proibição empurra. Portanto, por este lado, há este risco de saúde acrescida, quem escolhe fazer o seu projeto parental em casal desta forma, com a ajuda de um amigo ou de um dador anónimo. E também com risco acrescido, não só de saúde, mas também social, porque obviamente ficam nas mãos desse dador, que a qualquer momento pode escolher voltar atrás com a palavra e registar a criança, e que fica com, enfim, fica com um poder sobre aquela família que é um absurdo de violência para aquelas pessoas que estão legitimamente, recordo, a tentar constituir a sua família alargando-a a uma criança. E há uma terceira opção, que é, obviamente, recorrer a clínicas privadas, que é do conhecimento comum, muitas das quais, nomeadamente espanholas, têm sucursais em Portugal, em Lisboa, no Porto, espalhadas, e que fazem todo um processo, obviamente, hipócrita, e mais uma vez o paralelismo com a interrupção de voluntária de gravidez é enorme. Fazem todo o processo neste país, e no momento da transferência, seja do esperma, seja do embrião, conforme a técnica que estamos a falar, deslocam-se a Espanha para, naquele momento, fazerem aquilo que é proibido fazer no país. O que é que isto na prática traz às pessoas? Traz um desgaste emocional enorme, porque, como qualquer pessoa que consiga empatizar-se e colocar-se no lugar dos outros e das outras, percebe, a vontade de fazer nascer uma criança é grande, e é para ultrapassar os obstáculos, mas quando os obstáculos são muitos e sucessivos e impostos pelo Estado, o peso do que é negado é enorme. Portanto, há um desgaste emocional grande que, obviamente, é piorado à medida que o tempo avança e que o processo, eventualmente, não tem sucesso nas primeiras tentativas. O que acontece? Há um desgaste monetário que é absurdo. Há pessoas que pedem empréstimos, há pessoas que gastam todas as suas poupanças para poderem recorrer a um tratamento que é caro e que é, no, e que é longe, não é? Portanto, são os custos das clínicas privadas no estrangeiro, sem qualquer tipo de auxílio por parte de qualquer sistema de saúde, e ainda tudo o que são viagens. E gostaria só aqui de realçar a hipocrisia, mais uma vez, em todo este processo, porque já é de conhecimento comum que as pessoas fazem, a maior parte das mulheres que recorrem a clínicas, nomeadamente em Espanha, fazem grande parte do processo em Portugal e fazem grande parte do processo em Portugal, muitas das vezes já com o auxílio dos meios médicos disponíveis neste país. Por exemplo, todos os medicamentos para a ovulação são comparticipados muitas das vezes já, e muitos dos exames já são feitos em território português. Lá, a fronteira é atravessada pura e simplesmente para fazer a transferência. Não sei se conseguem imaginar um casal de lésbicas que legitimamente tem a expectativa de ter uma criança, que gasta todas as suas poupanças, que está numa clínica privada a empenhar tudo o que tem e muitas das vezes o que não tem, para ao lado olhar e ver um casal de pessoas de sexo diferente, que legitimamente também tem aspirações e que está a recorrer a um processo de PMA, e como o Estado não conseguiu resolver em termos daquilo que são os meios do Estado, do SNS, a questão daquele casal de pessoas de sexo diferente, oferece ao casal de pessoas de sexo diferente um cheque que lhes permite aceder à mesma clínica sem custos. E, portanto, temos duas pessoas, temos dois casais com legítimas aspirações à parentalidade, e em que um tem que empenhar tudo aquilo que tem e gastar os recursos emocionais e monetários, e o outro tem todo o apoio emocional, enfim, com o peso que estas questões sempre acarretam para todas as pessoas que passam por elas, mas em termos daquilo que é um investimento monetário, é uma diferença brutal, e isso faz muita diferença para a forma como as pessoas encaram o processo. Pronto. Gostava também só de realçar que normalmente a maior parte dos casais lésbicas e de mulheres solteiras que recorrem às técnicas de PMA fazem-no aos tratamentos de primeira linha, porque normalmente não há uma situação de infertilidade, e portanto as técnicas a que recorrem são, de uma forma geral, a inseminação artificial, e fazem-no com o empenho e com a responsabilidade de quem pensou muito, e esta questão também é importante, não é? Porque a exclusão é-nos dolorosa, e é dolorosa para as muitas mulheres que nos procuram com ajuda e que precisam de algum apoio, e é dolorosa porque é isso, porque o país foi mudando, as expectativas de felicidade e de que as técnicas que existem estejam disponíveis para toda a gente foram aumentando à medida que o país concede e reconhece direitos às pessoas. As pessoas apropriam-se deles e querem mais, e querem legitimamente ter acesso, obviamente, a tudo. E, portanto, uma exclusão que em 2006 nos era absolutamente inadmissível e que era um ultraje, em 2016 é gritante, origina uma revolta enorme nas pessoas que estão neste desgaste e constantemente vem esta questão a vir aqui à Assembleia da República e os peritos todos a dizerem exatamente a mesma coisa, e as crianças estão bem, e as suas famílias, aquela família que querem constituir, é sistematicamente barrada, não é? E é isto. Acima de tudo, nós nestes últimos anos alargámos a expectativa de igualdade que existe por parte também de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros. Se calhar há 50 anos não era assim, nós estávamos mais habituadas e habituados a sermos discriminados. Neste momento isto não é de todo uma questão, e não é possível num país que se revê no patamar de direitos humanos e de compromissos com os direitos humanos a nível internacional em que Portugal se colocou, que as mulheres não seja, lhes seja vedado o acesso a técnicas que existem para outras, dependendo deste acesso exclusivamente a existência de um homem no processo. Ok? Força, Paulo.
Eu vou só complementar então rapidamente também enfim, reforçando a necessidade de celeridade e, portanto, agradecendo a celeridade e o facto deste trabalho estar a ser feito com essa preocupação, até porque há muitas famílias que estão à espera e hoje, como a Isabel referiu, várias famílias nos perguntavam quando é que iam conseguir ter acesso a estas técnicas em Portugal. Obviamente que o desejo está muito vincado e a expectativa está lá e as vidas das pessoas decorrem há muito tempo nesta espera e isso vale a pena marcar. Agora, enfim, fazendo aqui um enquadramento também em termos de perspectiva histórica, de facto, a lei portuguesa de 2006 não foi feita para garantir o acesso de todas as mulheres às técnicas de procriação medicamente assistida, foi feito para garantir que mulheres pudessem dar a homens filhas e filhos no caso de não ser possível de outra forma. Ou seja, a principal preocupação de facto foram os homens, não foram de facto as mulheres, e daí a restrição evidente no que diz respeito à necessidade de infertilidade, e não só, à necessidade de uma mulher estar casada, ainda de facto com um homem. É evidente que para nós esta exclusão era absolutamente chocante e foi isso que tentámos marcar há mais de uma década em posições sistemáticas, incluindo um pedido ao Presidente da República, que não foi atendido, de fiscalização da constitucionalidade da lei que foi aprovada, porque, para além de pôr em questão o direito à constituir família e obviamente o princípio da não discriminação, que é um princípio constitutivo da República Portuguesa, punha também em causa o direito à saúde e à universalidade desse direito. E, portanto, é nesse âmbito que há argumentos reforçados que julgávamos que levantariam preocupações face às obrigações da República Portuguesa, mas que são reforçados também pelas obrigações de direitos humanos. E aqui queria partilhar convosco um documento recente, mas é um documento particularmente importante, que tem a ver com o Comitê CEDAW, portanto, analisado precisamente, foi analisar o cumprimento de Portugal face à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e há uma recomendação claríssima no sentido de acabar com a discriminação, eu posso ler-vos, acabar com a discriminação no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida. Portanto, isso poderíamos aliás, deixar convosco, julgo que terão acesso, mas julgo que será útil deixar convosco este documento, está em inglês, mas a recomendação 45 diz: adopt legislative measures aimed at facilitating and expanding women's right to decide freely and responsibly on the number of their children in accordance with Article 16 of the Convention and ensure access to assisted reproductive services, including in vitro fertilization, to all women without any restrictions. Portanto, é claríssima a recomendação. Esta recomendação foi de outubro, portanto, está aqui identificada uma violação de uma obrigação de Portugal, e é evidente que estes projetos que estão aqui em discussão vêm de encontro a esta preocupação e, portanto, vêm de alguma forma garantir o cumprimento também dessa obrigação face aos direitos humanos. Nós, enfim, temos obviamente uma preocupação grande com esta questão há muito tempo, temos sistematicamente tentado alertar para o facto de haver muitas mulheres que querem ter acesso a técnicas que estão proibidas em Portugal, e o facto do Estado usar aliás esse poder repressivo é altamente questionável, obviamente, aliás no nosso ponto de vista é uma obrigação que temos de questionar precisamente esse exercício de um poder repressivo neste caso. E a última posição que partilhámos, aliás, aqui na Assembleia da República, embora na primeira comissão, foi no âmbito de uma resolução sobre aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, e que também podemos partilhar convosco. O resto é um documento subscrito por várias organizações, e que chamava a atenção precisamente para a necessidade óbvia de dar resposta a quem deseja, de facto, ser mãe ou pai, mas neste caso ser mãe, porque estamos a falar obviamente de mulheres, não é? E garantir que pelo menos o Estado não restringe a realização, a concretização de um desejo tão importante como é o desejo de parentalidade, que é o que acontece neste momento e que é obviamente contraditório com qualquer tipo de preocupação que pudesse haver com a natalidade no país. Portanto, era líquido, não é, no nosso entender, e portanto que fizemos questão de partilhar esta posição também nessa altura. É evidente que a reiteramos, mas é uma questão que também obviamente nos preocupa. Em termos de saúde, e vale a pena fazer um enfoque só para complementar no fundo um pouco o que a Isabel já disse, de facto há riscos de saúde que também são, ou permitem algum paralelo com os riscos de saúde associados à IVG, mas que têm a ver com o facto de a inseminação artificial, apesar de ser uma técnica muito simples e das técnicas, aliás, mais acessíveis em termos de técnicas de PMA, portanto em termos de ónus para o Estado ou termos de encargos para o Estado, não são estas que são as representativas de um verdadeiro encargo, não é? Mas são técnicas que têm que ser feitas num estabelecimento de saúde em condições de segurança, porque de outra forma há todo um risco, há vários riscos associados que nós temos a obrigação, enquanto sociedade, de evitar, não é? E, portanto, há a necessidade de garantir o acesso a estas técnicas de uma forma em estabelecimento de saúde legal e autorizado para garantir precisamente essas condições de segurança no acesso à saúde. Portanto, esta seria a questão que obviamente traz mais para o plano da saúde a nossa intervenção.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde. Muito obrigada à Sra. Doutora Isabel e Dr. Paulo Corte Real por estarem aqui connosco hoje. Eu gostava, em primeiro lugar, de vos dizer que saberão certamente que o grupo parlamentar do PSD tem liberdade de voto nesta matéria por entender ser uma matéria de consciência. Eu penso que isso já é do vosso conhecimento, mas ainda assim eu gostava de o reafirmar. Relativamente àquilo que foi à vossa apresentação, eu posso dizer que concordo em absoluto com duas coisas. Em primeiro lugar, que tenho a certeza absoluta que as crianças que nascem na sequência de técnicas de PMA têm um direito desde logo absolutamente assegurado, que é o direito a serem mesmo, e o direito e tudo mais, de serem mesmo muito desejados e queridos, não é? Para além disso, a doutora Isabel afirmou também que as mulheres ou os casais que passam por estas questões, que passam por estas dificuldades, vivem de tal forma o seu desejo, vivem de tal forma a vontade de ter um filho, que para eles isso passa a ser como o ar que se respira, passa a ser aquilo que a toda a hora e todo o minuto está no pensamento dessas pessoas. E eu tenho a certeza que isso também é em absoluto verdade e concordo com tudo o que vocês disseram. Relativamente àquilo que é a nossa presença aqui hoje e objetivamente ao processo legislativo que está em curso, aquilo que eu vos queria perguntar são questões objetivas relativamente aos projetos de lei que estão aqui em causa. Eu devo dizer que achei alguma piada, peço desculpa pela expressão que uso e pela palavra que uso para qualificar a forma como o Dr. Paulo Corte Real falou dos homens nesta matéria. E isto é uma coisa que nos preocupa, porque, como saberão, há três projetos de lei que não têm contemplada a gestação de substituição e há um deles que a tem contemplada. E o facto de eu ouvir permanentemente falar desta questão como sendo uma questão para as mulheres, sozinhas ou casadas entre si, passarem a poder estar no âmbito dos beneficiários, alargando-se esta possibilidade com este novo texto legal, tanto está previsto tanto nos três primeiros como no do Bloco de Esquerda, que é o que também contempla a gestação de substituição, a minha pergunta é esta. Então, e vocês não acham que o princípio da igualdade, que é este que eu acho que nos deve preocupar a todos hoje aqui, se um destes três projetos passar e o do Bloco chumbar, esse princípio não fica salvaguardado? Como é que um homem sozinho, ou como é que dois homens casados entre si conseguem ter um filho? Se não estiver prevista a gestação de substituição, se calhar é impossível, não é? Portanto, essa possibilidade, estando contemplada apenas num projeto de lei, devo dizer que, sendo ele também a repristinação do processo legislativo da última legislatura, com o qual o PSD teve alguma sintonia, porque no fundo concordávamos com esse mesmo texto e também apresentámos um texto em que a estação de substituição era contemplada. A minha pergunta é exatamente essa, se não entendem que apenas o projeto do Bloco de Esquerda contempla esse princípio em absoluto, que é o da igualdade nos direitos no acesso a estas técnicas. Depois há uma questão que eu coloquei à associação que esteve antes dos senhores doutores e que não me responderam porque disseram que não têm posição definida. Isto aguçou ainda mais a minha vontade de voltar a perguntar. O que é que vocês entendem sobre a comparticipação e a priorização neste acesso? Ou seja, o Estado português deve comparticipar todos os casais, aqueles que são inférteis e também estes casais a quem queremos agora alargar também estas técnicas, ou, pelo contrário, as pessoas que têm uma doença deverão ter alguma prioridade neste acesso, porque, como todos sabemos aqui, não vale a pena negar, não queremos ser hipócritas, não há a possibilidade de uma pessoa querer agora aceder a uma técnica de PMA e ter imediatamente acesso a ela, porque há listas de espera e porque há efetivamente uma data de preocupações, de consultas, de análises, de exames que tem que se fazer primeiro para depois conseguir efetivamente chegar à aplicação, à técnica final de reprodução. Eu pareceu-me ouvir dizer a doutora Isabel que a comparticipação destes medicamentos já é hoje em dia uma verdade no nosso país. Eu tenho muitas dúvidas sobre isto. Não tenho a certeza que assim seja. E já agora, relativamente aos centros privados, qual é que é a vossa posição sobre isto? Havendo o ónus do Estado, havendo um ónus no Estado de dever assegurar a todas as pessoas a possibilidade de recorrer a técnicas de PMA, se também nos centros privados esta comparticipação pode ser assegurada ou não? Como é que resolvemos isto? Porque se há listas de espera e não há forma de resolver hoje em dia já, só com a lei que temos, resolver os problemas a tanta gente que quer ter um filho e não consegue, se de repente introduzirmos no sistema mais não sei quantos casais, mulheres sozinhas, homens sozinhos a querer ter filhos, se esta comparticipação do Estado, não o podendo resolver só nos centros públicos, também deveremos comparticipar nos centros privados. E é só, para já. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer à doutora Isabel de Virte e ao professor Paulo Corte Real a vossa presença. E queria dizer, em nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que para nós, reconhecemos completamente nas palavras que foram ditas relativamente ao absurdo de estando isto resolvido em Espanha desde 88 e de já em 2006 não ter sido resolvido e estando agora nós em 2016 e continuar esta questão a ser sistematicamente discutida, temos isto para nós, com todo o respeito pelo que acabou agora de ser dito, não como uma questão de consciência, mas como uma questão de direitos humanos e de cumprimento de obrigações internacionais. E, portanto, quando há uma questão de direitos humanos e de cumprimento de obrigações internacionais, para nós não é uma questão de consciência, nunca. É uma questão de direitos humanos e uma questão de cumprimento de obrigações internacionais. Agradecemos a questão que puseram relativamente ao acesso à saúde e a questão da saúde também estar aqui implicada, que também vincámos e foi vincado também pela associação anterior na audição que vos precedeu. E gostava de reforçar aqui um ponto que tem a ver com o seguinte, e agora puxando a brasa à minha sardinha, que é a área constitucional, é que as normas constitucionais, como o direito à parentalidade, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, o princípio da igualdade, todas essas normas, que do meu ponto de vista já tornariam inconstitucional a lei de 2006, a inconstitucionalidade das normas a potência de tornar leis inconstitucionais das normas que eu acabo de referir da Constituição aumenta conforme o referente social se desenvolve. Ou seja, se em 2006 para mim já era inconstitucional, o caminho que se fez até hoje no sentido da igualdade, nomeadamente com a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, com a possibilidade de ser possível constituir famílias com a adoção por casais do mesmo sexo, com as questões de género que foram avançadas, tornam hoje muito mais evidente a inconstitucionalidade da não aprovação da procriação medicamente assistida. Porque o referente da norma inconstitucional, conforme a evolução da sociedade, torna muito mais vincada a exigência da própria norma constitucional. É isso que diz qualquer manual básico de direito constitucional. E queria-vos colocar aqui uma questão que tem a ver com o seguinte: se não entendem que aquilo que vem atrasando esta questão tem a ver com a questão do género. Ou seja, na adoção por casais do mesmo sexo está em causa, obviamente, o acesso à parentalidade e por casais do mesmo sexo. Mas na PMA a questão é mais adiada, pergunto eu, precisamente, é ou não precisamente, porque estão em causa mulheres sozinhas. Mulheres que não têm a tutela de um homem. Ou seja, está em causa sempre o adiamento das mulheres. Porque há aqui, de facto, um peso ainda patriarcal muito forte que está presente precisamente na lei atual. Isto é, tem-se por normal que uma mulher casada com um homem infértil possa ter um filho com sêmen que não é do próprio marido, mas tem-se por anormal que uma mulher solteira ou um casal de lésbicas ou uma lésbica isolada ou uma viúva não possa ser mãe sozinha, mas tem-se por normal que uma mulher sozinha adote singularmente. Portanto, há aqui uma questão de género, efetivamente. E houve uma questão que foi posta, penso que também agora, mas na outra audição, e também pela senhora Presidente, que foi a seguinte, que é, primeiro, e se o sistema não responde? Se não tem condições para responder, como é que se resolve? Eu gostava que respondessem a isso. Eu tenho a minha resposta, mas gostava que respondessem a isso. E depois pergunta-se, deveria haver uma hierarquia entre casais inférteis e casais não inférteis, e penso que as palavras do Sr. Presidente foram estas, corrijam-me se estiver enganada, entre mulheres que estão em melhores condições para serem mães e mulheres que não estão em tão boas condições para serem mães. Penso que que os médicos façam essa seleção. Façam essa seleção.
Que não seja um acesso justo e equitativo.
Pronto. E já percebi.
Não é equitativo.
Pronto, eu agora já percebi. E a minha questão é, se isso deve estar presente quando se faz uma lei em que aquilo que está em causa é deixar de proibir, deixar de admitir que o ato seja ilícito. E o que eu pergunto é se, do ponto de vista de uma analogia, não é exatamente a mesma coisa ser-se uma mulher casada ou unida de facto, ela infértil ou o marido infértil, ou um casal de lésbicas, ou uma mulher solteira, infértil ou não infértil. Porque em qualquer uma destas situações, um casal de lésbicas, ou uma mulher solteira, lésbica ou não lésbica, ou uma viúva, nenhuma delas está em condições, com saúde, de poder procriar. Nenhuma delas. Porque é que faz uma mulher, por exemplo, que até seja fértil, mas que não tenha um companheiro? Aventura-se por aí? Aventura-se arriscando-se a não sei quantas doenças? E depois, desculpem-me a expressão, mas e depois tem um filho e o filho pergunta quem é o pai? Não sei, olha, um de 50, mas desculpa as doenças. Isto é que é razoável perante a lei, portanto não é absolutamente análogo uma mulher solteira, lésbica ou um casal de lésbicas e uma mulher casada sendo ela infértil ou o marido infértil. E deixo estas questões, muito obrigada. Muito rápida. Eu queria dizer que, do ponto de vista pessoal, eu considero muito urgente esta questão da PMA e considero discriminatório que na maternidade de substituição casais de homens não possam recorrer à maternidade de substituição.
Muito obrigada. Eu vou procurar, de facto, ser breve e creio que é mais eficaz ser uma resposta conjunta. Queria cumprimentar a doutora Isabel, o doutor Paulo Corte Real, agradecer os contributos que trouxeram e dizer que, da parte do PCP, aliás, nós afirmámo-lo quando foi a discussão em plenário, que estaríamos disponíveis para este debate, para trabalharmos em sete especialidade e que, em relação a estas questões, não viemos para este debate com posições fechadas em relação a esta matéria, muito embora conheçam as questões, já tivemos a oportunidade também de as abordar, conheçam a posição do PCP, conheçam as preocupações e as dúvidas que ainda estão presentes em relação a estas questões. Qualquer das formas, agradeço muito a forma, as questões que trouxeram para esta reunião, em relação às matérias que estão em cima da mesa. Eu, uma primeira questão que gostaria de fazer, a vossa intervenção inicial foi muito centrada na questão do acesso das mulheres, e vou colocá-lo desta forma, independentemente do estado civil, da orientação sexual, não interessa, mas o acesso das mulheres sem qualquer, ou sem o critério da infertilidade, para aceder às técnicas de PMA. Centraram nesta questão, não abordaram a questão da gestação de substituição, gostaria que também o pudessem fazer na intervenção que forem fazer agora no final, também para ouvir a vossa opinião sobre as questões concretas e sobre a iniciativa concreta que está em cima da mesa, porque é uma matéria também que está em discussão, que já teve, obviamente, um outro processo na legislatura anterior, mas gostava também que pudessem se pronunciar em relação às propostas concretas que estão em cima da mesa. Pronto. E sobre esta matéria não digo mais nada. Sobre a questão do acesso das mulheres às técnicas de PMA. Há pouco também disse, já o dissemos na intervenção, não há aqui nenhuma questão de concepção do modelo de família ou como é que deve ser constituída a família, não há nenhuma questão em relação a isso. Aliás, dizer que na altura, em 2006 ou em 2005, quando foi discutida a lei que agora está em vigor, uma das propostas do PCP era exatamente que as mulheres pudessem aceder às técnicas de PMA, condicionávamos era à questão do diagnóstico de infertilidade. Ou seja, mas nesta altura já, da nossa parte, não havia qualquer questão em relação ao seu estado civil. Para nós essa não era condição para aceder às técnicas de procriação medicamente assistida. A dúvida para nós ainda persiste, eu vou colocá-la, muito embora sabendo, em relação a esta questão, que tem a ver, de facto, com... há pouco também coloquei esta questão, que para nós mantém-se a dúvida é quanto à natureza e à finalidade das técnicas de PMA. Para que é que elas servem, efetivamente? Hoje a lei está no paradigma da saúde. A questão que nós estamos aqui a discutir é tirá-las desse paradigma e colocá-las numa perspectiva mais alargada. É aquilo que está em cima da mesa com as iniciativas legislativas que estamos a discutir. Para nós ainda persistem questões em relação a esta matéria. Se de facto, ou seja, da alteração deste paradigma, e se pudessem também dizer algumas considerações sobre isto, eu creio que ajudava também aqui ao debate. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença da Associação ILGA Portugal para nos ajudar nesta discussão e esperar também que desta é que seja de vez, não é? E não me alongando muito, tendo em conta as restrições de tempo, eu iria exatamente pegar nesta questão da subsidiariedade que hoje existe na lei. Enfim... Independentemente de ter havido algum juízo de valor, alguma intenção, algum propósito intencional para que a lei de 2006 fosse restringida, nós hoje devemos olhar para a lei e fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu faço. Atualmente, a lei faz, inadvertidamente ou não, provoca ou não, a exclusão de várias mulheres no acesso à PMA. Hoje, a lei, inadvertidamente ou não, pela forma como está formulada e redigida, exclui ou não determinadas mulheres mediante aquilo que é a sua orientação sexual, por exemplo. Porque, enfim, nós percebemos que a ideia de ser uma técnica subsidiária, ou seja, apenas para casos de diagnóstico de infertilidade, deixa de fora muitas mulheres que possam ser férteis, mas que não tenham uma opção por constituir uma família heterossexual, por exemplo. E, portanto, a questão da subsidiariedade das técnicas, efetivamente, discrimina quem opta por, enfim, não ter parceiro, por exemplo, ou quem opta por ter uma família homossexual, um casal de duas mulheres, por exemplo. E esta é, efetivamente, uma consequência da atual redação da lei. Agora, reconhecendo isto, e creio que todos nós e todas nós reconhecemos que efetivamente esta é uma consequência da atual redação da lei, eu acho que nós devemos interrogar se é justo ou não, na sociedade em Portugal, no século XXI, permitir que exista uma lei que diga exatamente isto, que é projetos, direito à concessão, sim senhor, mas só se a mulher viver com um homem. Enfim. É a questão que está na base, quando falamos do alargamento das técnicas de PMA, a questão que está na base é perceber se a atual lei é efetivamente justa ou se restringe, tendo em conta opções de orientação sexual diferente ou de constituição de famílias diferentes do que são chamadas muitas vezes as normativas. Sobre a gestação de substituição, a proposta que o Bloco de Esquerda faz propõe-se a complementar casos que não conseguem ser abrangidos pelo alargamento das técnicas de PMA a todas as mulheres. E gostava também de ouvir, obviamente, a opinião da ILGA sobre a proposta que está em cima da mesa por parte do Bloco de Esquerda. O nosso entendimento é que as técnicas de PMA devem ser alargadas a todas as mulheres, alargar o direito de concessão a todas as mulheres, independentemente de estarem casadas, independentemente de terem o diagnóstico de infertilidade, independentemente de viver com um homem, etc. Mas reconhecendo que, apesar de tudo, existem mulheres que, por mais que recorram a técnicas de PMA, não vão conseguir ter uma gravidez. Por estas questões que nós, exatamente, por estas questões que nós aqui identificamos, que são questões efetivamente médicas e este sim de paradigma médico, mas a nossa ideia de complementar os casos que efetivamente não conseguem ser resolvidos, mesmo com o alargamento das técnicas PMA. Mas gostava também de saber, como é óbvio, a opinião da ILGA sobre a nossa proposta de gestação de substituição.
Intervenção feita pela senhora deputada do PCP quando refere que eventualmente estamos hoje a apreciar a mudança de um paradigma, do paradigma clínico para o paradigma social. Sim, eu acho que estamos ainda no paradigma clínico, concebido agora sim de um modo mais alargado, porque mulheres que possam ter acesso, mesmo não sendo inférteis, se não o fizerem por esta via, obviamente que ficam sujeitas a todo um acesso clandestino e coloca a questão, continua a colocar a questão, embora a origem sendo social, ainda assim continua a colocá-la num paradigma clínico. Portanto, eu gostaria de dar esta pequenina nota. E uma outra nota que tem a ver com uma questão adiantada pela doutora Isabela de Virta, que quando se refere às convenções internacionais que Portugal subscreveu, e nomeadamente também o doutor Paulo Corte Real, à convenção de CEDAW, onde Portugal é avaliado de X em X tempo, e a última avaliação foi justamente agora, em outubro de 2015, e esta questão não se colocava na avaliação anterior há 7, 8 anos, porque também, relativamente a esta matéria, não tínhamos um pensamento tão aprofundado como temos hoje, e damos-nos conta de patamares de discriminação à medida que também aprofundamos o sentido das próprias discriminações. E estas convenções internacionais que Portugal subscreveu colocam justamente este tipo de questões no facto, nas questões da saúde sexual e reprodutiva. E Portugal subscreveu as convenções no sentido de criar condições para assegurar a saúde sexual e reprodutiva de todas as pessoas. Só uma última nota, tem a ver com a questão da colocada pela senhora deputada Ângela Guerra, a questão da hierarquia de prioridades. A mim custa-me muito avançar para qualquer discussão em matéria de direitos humanos, priorizando direitos humanos. Os direitos humanos, para mim, são todos prioritários. Não há pessoas nem condições que devam ser priorizadas relativamente a outras. Todas elas devem ter a mesma dignidade no acesso, neste caso, à procriação medicamente assistida, daí que a questão da hierarquização acho que não deve fazer sentido, porque ela é ela própria uma discriminação. Muito obrigada.
Vamos dividir as respostas. Eu gostava só de fazer uma nota muito breve em relação às suas questões. Para nós é muito óbvio que as técnicas disponíveis têm que estar disponíveis para todas as pessoas. Pronto. Neste caso não acontece isto. A gestação de substituição não está para ninguém. Quando estiver, gostaríamos que estivesse disponível para todas as pessoas que estejam em condições de aceder. PMA está disponível para algumas pessoas. E são dois patamares diferentes. Uma nova legislação, obviamente, que tem que ser feita, ou que deve ser feita, para incluir. Uma legislação existente, que é discriminatória, tem que acabar e passar a ser acolhedora de todos os projetos, porque são igualmente válidos. O que me leva um bocadinho à questão seguinte, das hierarquias. Eu acho, tanto quanto julgo saber, é uma questão que até se coloca um bocadinho ao lado. Ou seja, as grandes listas de espera e os grandes investimentos do Estado colocam-se para FIVs, para fertilizações in vitro, para inseminações artificiais, para tratamentos de primeira linha. Não há grandes filas de espera, porque são muito mais baratos e mais simples, mais fáceis e rápidos. E são destes que estamos a falar. Portanto, a quantidade de mulheres e de casais de mulheres que vão aceder a estas técnicas vão, se calhar, contribuir para o aumento da natalidade, dificilmente vão contribuir para aumentar as listas de espera. Porque o que acontece neste momento com o casal heterossexual é que o homem que é infértil, e já agora deixem-me só pôr aqui uma nota muito breve e já cá volto. Se um casal com um homem e uma mulher, em que o homem tem uma questão de fertilidade, tem uma situação de infertilidade, ninguém, não passa pela cabeça de ninguém dizer à mulher, mude companheiro. Mude companheiro. E, no entanto, a um outro casal de duas mulheres é isso que está a ser dito, não é? Aquele casal não pode conceber e, à partida, sabe que não pode conceber. Um casal heterossexual, se calhar, teria uma expectativa de conceber naturalmente. Mas a expectativa também existe num casal de lésbicas, porque nós sabemos que as técnicas existem e que são disponíveis, que estão disponíveis e que não são caras. Portanto, a expectativa existe nos dois, a um não é dito mude companheiro, ao outro é dito mude e tem o problema resolvido. Ou então vá para um vão de escadas, ou então atravessa a fronteira. Em relação às comparticipações, a nossa posição também é óbvio que, não havendo hierarquia, O que existe deve estar, as comparticipações que o Estado avança devem estar disponíveis para todas as pessoas. E mais, esta tende muitas das vezes a ser uma questão com uma invisibilidade adicional, porque no meio de é verdade que, aquilo que eu disse, que a maior parte destes casos, destas mulheres e destes casais de mulheres, não há uma situação de infertilidade e, portanto, os tratamentos são de primeira linha, rápidos, fáceis e baratos, mas também há os outros casos, em que há, de facto, num casal de lésbicas, uma ou duas que são inférteis e que têm uma questão adicional e que não estão a ter uma resposta de saúde que precisavam. E, portanto, obviamente que nestes casos, no futuro, quando a lei for abrangente e toda a gente puder, todas as mulheres que queiram possam aceder às técnicas, as que precisarem de menos têm menos, as que precisarem de mais, obviamente que entram nas listas de espera em igualdade de circunstâncias com os outros casais. Nem sei, nem consigo conceber, lá está, no ponto em que estamos neste momento, daquilo que são os valores comuns que nos unem, que seja diferente, que seja de forma diferente, não é? Da mesma...
Quais são os que precisam mais?
Que precisam mais? Que precisam mais como assim? Não, todas precisam de mais tratamentos, nomeadamente de FIVs, ou de não ficar na primeira linha, de continuar os tratamentos e continuar o processo, que obviamente é doloroso, complicado, para qualquer. Pronto. Em relação aos centros privados, tanto quanto sabemos, eles estão a funcionar bem, não é? Mais do que os públicos, e o que acontece neste momento, e se calhar é um desafio de facto... Para ser resolvido a breve prazo, é assegurarmo-nos de que os bancos que existem funcionam. O banco, que é o do Porto, funciona, que neste momento não está a acontecer, não é? E mesmo os casais heterossexuais que recorrem, muitas das vezes acabam por fazer um tratamento misto, porque o banco do Porto não dá resposta e acabam por importar. E apesar de fazerem a transferência em Portugal, importam de Espanha, o próprio Estado português acaba por importar. Ou seja, a lei da PMA tem várias falhas, que precisam de ser comatadas, obviamente. O que, a nosso ver, é absolutamente imprescindível é que este trabalho seja feito com uma visão diferente da que existe neste momento e que é abrangente e que é de igualdade e é todas as pessoas, todas as mulheres que devem poder aceder às técnicas, independentemente de haver muitas melhorias além desta, não é? do acesso, que é obviamente, pelo menos para nós, a mais gritante. A senhora deputada do PCP, em relação à mudança de paradigma, sim, é verdade, no nosso entender. E de facto, um bocadinho na sequência do que acabei de dizer, a partir do momento em que as técnicas existem, e já existem há muitos anos, não é? Os primeiros bebés provetos, eu tenho um parrimates lá em casa dos anos 70, do início dos anos 70, com um bebé proveta. A verdade é que as pessoas não estão fechadas numa casa e, portanto, sabem o que se passa à volta e as expectativas vão mudando. Portanto, se calhar aqui há 10 ou 15 anos era uma questão de saúde única e exclusivamente, neste momento não é assim. Porque eu acho que a palavra expectativas e a legitimidade das expectativas são os dois termos que aqui sobressaem um bocadinho. Vão mudando. E não será legítima a expectativa que neste momento assiste às mulheres de poderem aceder em condições de igualdade a estas técnicas, independentemente de terem ou não um problema de fertilidade e de saúde associado. É a questão que lhe deixo. A expectativa existe. Não é legítimo que seja resolvido?
Sim. Só para tentar então complementar, de alguma forma em relação às questões também relacionadas com a estação de subscrição, não é que não foram ainda abordadas, mas basicamente nós temos plena consciência que existem muitas técnicas diferentes, porque isso é medicamente assistida, e muitas técnicas diferentes com diferentes implicações. E as que existem, mais uma vez reforçando o que a Isabela disse, não é? A nossa posição é claríssima. Todas as técnicas que existam têm que estar disponíveis para todas as pessoas. Agora, é evidente que se trata de técnicas diferentes. É evidente que se trata de técnicas com diferentes implicações também e com diferentes graus de complexidade. E, portanto, não estamos a falar de discriminação quando dizemos que não existe o acesso a uma técnica. Estamos a falar de discriminação quando dizemos que a técnica existe, é disponibilizada para algumas pessoas e não para outras. Não é? E, portanto, estamos a falar de técnicas. E a inseminação artificial é uma técnica particularmente simples, é uma técnica que pode estar disponível para qualquer pessoa que tenha útero, independentemente, aliás, de ser mulher, não é? Porque a lei portuguesa não exige isso para que exista um útero sequer, não é? Portanto, nós temos de pensar no que é necessário para ter acesso a essa técnica, não é? E o que é necessário, pelos vistos, é ter um útero e saúde nesse aspecto, não é? Para poder levar a cabo uma gravidez. E isso restringir essa possibilidade é que é completamente aberrante, no nosso entender. A partir do momento em que o Estado usa o seu poder repressivo para impedir pessoas de aceder a técnicas que estão disponíveis, dando-a a outras, isso sim é claramente discriminatório, isso sim é discriminação. Não é discriminação dizer, porque eu, enquanto homem, também posso aceder à inseminação artificial, não funciona é muito comigo, não é? Mas pronto, é isso. Portanto, mas posso tentar, mas não, isso não parece que seja prioritário em termos de sim.
A possibilidade de se recorrer à técnica em concreto de estação de substituição, então não fica assegurado para todos.
O que não fica assegurado para todos é o acesso a algumas técnicas que não estão disponíveis para ninguém.
Não é para todos?
Não estão disponíveis para ninguém, não é? Portanto, não estão disponíveis para ninguém. É evidente que não. Agora, a nossa posição é favorável à estação de substituição enquanto técnica. Agora, com determinadas nuances e com determinadas proteções que têm que ser garantidas, nomeadamente no que diz respeito. Exato, tem uma regulamentação particularmente difícil e exigente. E, portanto, é uma técnica que, no nosso ponto de vista, em consciência, não pode ser disponibilizada de uma forma que não pondere todas essas questões e, obviamente, a salvaguarda dos direitos de gestantes, desde logo, que é uma questão também, obviamente, difícil de assegurar, embora haja muitas experiências diferentes em diferentes países e nós temos acompanhado com todo o interesse, obviamente, essas experiências e a aprendizagem que tem sido feita nos diferentes países e, portanto, temos algum trabalho feito já de recolha sobre aquilo que poderá ser ou que poderão ser princípios importantes a assegurar no âmbito da estação de substituição. É, no entanto, a introdução de uma nova técnica e nós há 11 anos que chamamos a atenção para as técnicas que existem e que estão barradas, de facto. E isso, mesmo em consciência, mais uma vez, parece-me difícil de justificar quando comparando com a alternativa. Mesmo que a alternativa implique perguntar como é que fazemos agora em termos de prioridades. Porque entre proibir, entre dizer taxativamente a várias mulheres não têm acesso a estas técnicas que estão aqui a ver e que nós estamos a disponibilizar a todas as outras, ou dizer estão disponíveis para todas... Não está em causa o paradigma da saúde, está em causa, no fundo, a legitimidade para usar o poder repressivo do Estado, não é? E a comparação entre estas duas situações, que é proibir, que é o que a lei portuguesa faz, atualmente, e que, no nosso entender, é aberrante, proibir, de facto, o acesso a estas técnicas, é isto que o Estado português está a fazer, proibir e punir. Como é que é possível hesitar sequer entre a lei que existe e projetos que vêm eliminar... A discriminação no acesso.
Mas os projetos todos eles permitem, portanto isso nem está em causa.
Está em causa, pelos vistos, em consciência, ainda há quem, em consciência, mesmo assim, pelos vistos, há quem pretenda ainda apoiar a lei existente por oposição a estes projetos, não é? Portanto, parece importante. Pronto, mas vale a pena marcar que é difícil perceber sequer uma hesitação entre uma situação e a outra, no nosso entender. Pronto, mas de qualquer maneira, em 2012, quando houve uma votação, não houve uma votação, houve uma descida à especialidade de projetos do PS e do PSD e a rejeição em plenário de projetos que eram semelhantes aos que estão agora aqui em análise, não é? E, portanto, a nossa posição na altura, e foi essa, enfim, o título de um comunicado que também lançámos, foi que os úteros das lésbicas finalmente podiam ser usados para os projetos parentais de outras mulheres. Porque foi isso que, em consciência, não é? Na altura PS e PSD decidiram, porque iam resolver toda a maioria que votou contra o acesso de todas as mulheres. Portanto, finalmente, os outros das lésbicas iam poder ter utilidade para o Estado português. Foi um passo, de facto, chocante em termos de prioridade. E vale a pena marcar esse choque, porque também tem a ver com a questão dos géneros, tem a ver com a dificuldade que é fazer as mulheres ouvir as vozes, obviamente. É por isso que sempre que se falava de parentalidade só se falava de adoção. É por isso que quando se fala de progresso americamente assistido só se fala de barrigas de aluguer, porque só se pensa em homens, isto em termos de discurso mediático. Porque as mulheres, de facto, não existem quando se sente discurso. E, portanto, sim, a questão de género está muito presente neste debate, sem dúvida nenhuma, do nosso entender. Isso aí é claríssimo, até em termos de atenção. Em termos de atenção e em termos de prioridade. E lá está, em 2012, a prioridade foi garantir aos homens, não é, mais uma vez, e não às mulheres, o acesso às técnicas de PMA. E, portanto, há aqui uma história que dá uma maneira de chamar a atenção para isso. Nós não temos, mais uma vez, temos não temos... Enfim, temos urgência em garantir a igualdade, não é? Isso é evidente que devíamos ter todas e todos, ou julgamos nós, e, portanto, que as técnicas que existem têm que estar acessíveis a todas as pessoas. Julgamos que não deve haver nenhum tipo de priorização e que não faz sentido também que haja algum tipo de desigualdade, mais uma vez, associada à disponibilização dessas técnicas. Em relação à introdução de uma nova técnica, que é até a gestação de substituição, temos uma posição favorável, desde que assegurado, mais uma vez, a garantia dos direitos também da gestante, que nesse caso terá que ter salvaguardas muito específicas, e estamos a falar de uma técnica que tem uma complexidade completamente diferente, uma inseminação artificial, até porque, enfim, espermatozoides há muitos, isso é técnicas mais simples de facto de garantir. Agora, em relação à extensão da posição, nós julgamos que vale a pena, de facto, uma reflexão, mas sobretudo, que o paradigma novo, em termos de técnicas de expurgação medicamente assistida, será o paradigma da não-exclusão. Ou seja, uma vez disponibilizada uma técnica, que ela seja disponível para todas as pessoas que possam usufruir dela. E isso é o que está ainda em causa com as outras. Portanto, nós somos contra a exclusão. Nós somos contra a exclusão, portanto, em qualquer técnica. Ou seja, nesse sentido, é evidente que o que faz sentido para nós é que qualquer técnica que venha a ser disponibilizada esteja disponível para todas as pessoas. Portanto, isso... No fundo, há aqui uma lógica, há aqui uma necessidade de coerência, não é? Houve aqui ou tem sido um tempo de reparação e de valorização da igualdade, mas esta é a última lei em que a discriminação... continua explícita, no fundo. É a última. Portanto, o patamar de base da igualdade é a igualdade na progressão medicamente assistida.
Está aqui.
É isso que estamos a discutir aqui. É o último degrau. É o último degrau para o ponto de partida da luta social, que é uma luta longa, não é? Mas este é o último degrau. E não queremos, de facto, ver nenhuma técnica ser introduzida criando novos degraus. Não, isso sem dúvida que queremos garantir que todas as técnicas introduzidas a partir de agora e que todas as leis feitas a partir de agora sejam feitas para todas as pessoas, independentemente da orientação sexual. Isso é uma conquista que esperamos que não venha a ser de forma nenhuma posta em causa no futuro. Claro.
Eu queria só formular uma questão, mas se entender, não precisa de ser oral, porque na intervenção que fez agora, tendo em conta que está em cima da mesa também a questão da gestação de substituição, quando falou nas condições, sim, deve ser, referiu que sim, devem ter acesso, mas é preciso garantir um conjunto de condições, eu queria perguntar, era para vós, quais é que são essas condições? Eu quando digo não precisa de ser oral, é se tiverem por acaso isso por escrito, podem nos enviar por escrito, serve perfeitamente. Só estou a colocar isto para as questões de tempo, se quiserem nos fazer chegar dessa forma, mas tinha interesse, que condições é que de facto consideram?
Se me permitir, é exatamente no mesmo sentido. Era porque referiu que que tem estudado a aplicação e a regulamentação de países onde já é permitida a gestação de substituição e para ajudar, enfim, o trabalho deste grupo, o trabalho da Comissão e o trabalho daquilo que esperamos que seja uma futura regulamentação, se poderia enviar à Comissão, à Sra. Presidente, para depois ser distribuído. Acho que era uma grande ajuda.